Olá a todos! Estamos aqui ao vivo! Caraca, velho, Adriano, mais uma semana, bicho.
É isso aí, meu amigo.
Ainda não expulsaram a gente, né?
Ainda não, a gente ainda tá por aqui.
Ainda tá aqui.
A gente ainda tá aqui brincando ainda, tá falando um pouco aqui os nossos balaios aqui pro pessoal. Pessoal, boa noite, São Luís, boa noite, Brasil, boa noite, Maranhão. Está no ar mais uma edição do MemoryCast, o seu podcast semanal de cultura geek, nerd, de cinema, de videogame, de tudo aquilo que é bom, né? Que a gente gosta. E hoje nós temos uma programação especial, mais uma vez, como é de praxe, né? Semana sim, semana não, a gente traz o convidado. E hoje, Caraf, eu queria apresentar a nossa convidada, que
está
é uma convidada
aqui.
Muito especial, está nossa
aqui.
Amiga do coração, a nossa cosplayer predileta, Jadna, seja bem-vinda ao MemoryCast.
Obrigada, gente. Boa noite, todo mundo. Muito tá obrigada, menina, pelos... muito. Gente, bora ver, né? De repente, daqui a uns 10 minutinhos, passa.
Bora ver se daqui a uns 10 minutinhos ela já solta um pouco mais. Mas, Jadna, é um prazer pra gente estar aqui contigo, tá bom? A gente fez uma lista de pessoas que a gente ia convidar e...
Tá dando certo.
Tá dando certo, né? Primeiro veio o Miguelito. Miguelito veio aqui, conversou, né, com a gente sobre o Matsuri. Aí hoje a gente te trouxe, já a gente vai te explicar certinho pra quem não te conhece o que é que tu faz e tal. A gente vai bater um papo, mas antes disso, Carafa, vamos seguir o nosso roteirinho.
Roteirinho bonitinho,
né?
Roteirinho tranquilo.
Show de bola.
Roteirinho bonito. Pessoal, pra quem já tá escutando, já tá assistindo já há algum tempo, já a gente vem na mesma sequência, beleza? Então, olha só, vamos começar, Adriano, hoje com notícias.
É isso
aí. O que
que
rolou, galera, na última semana? Bem, eu vou trazer minha notícia, beleza? Traz a tua. Se tu tiver uma notícia, pode falar também.
Pode
tá?
falar
Se
também,
não,
já.
Não tem problema.
Vou falar.
Fica tranquila. E vai debater aqui notícia aqui, interessante ou não? A minha notícia tá aqui, é o seguinte, que simplesmente estreou, finalmente, a bendita Star Plus.
Ah, tá. A extinta
Hã?
Fox.
Né? A extinta Fox.
Star Plus tá aí depois de muita treta, depois de muito vai e vem, depois de muito corre, finalmente tá online. Tu já experimentou?
Hã? Já experimentei e eu tenho... Incrivelmente eu tenho. Vou explicar como é que eu consegui.
Vai ter o que tinha no Fox Kids? Se não tiver, não quero saber.
O do Fox Kids vai pro Disney Plus normal. Porque assim, a Disney Plus vai pegar tudo aquilo que é familiar, entendeu? Até 14 anos, o limite de idade deles. Tirando aqui uma foto aqui. Pro Dr. Saul, tirando foto. A gente vai. Eles vão até os 14 anos, que é o limite de idade deles, entendeu? Tudo que for de 14 pra cima vai pra Star Plus.
Show.
Aí o que acontece? E era pra ser a Hulu. Era pra Hulu, que é a detentora do conteúdo adulto da Disney, né?
Uhum.
Nos Estados Unidos, vim pra cá, só que não veio porque simplesmente. Um embargo lá de contratual não pode sair dos Estados Unidos. O que tá acontecendo? Como a Disney comprou a Star, que é uma streaming da Índia, aí todos os países que...
Peraí, não... a Star é uma streaming da Índia?
Sim.
Eu não sabia.
É.
Putz, sabia disso não, sério. Achei que era uma marca nova que criaram pra...
Então,
uma
marca nova da Índia que eu comprei...
Pra gente é nova. Passar. Pra gente é nova, né?
Aí a Star que tá sendo espalhada em alguns países, tal, que pode, não sei o que, mas lá... E pronto, fechou. Aí o que acontece? Aí eles vão fazer essa divisão. A Disney vai ter o familiar e a Star Plus vai ter o mais adulto e esportes.
E os filmes de Bollywood? Não.
Não.
Não quero. Tu gosta de Bollywood, cara?
Não.
Ah, poxa,
já,
gente.
Já a gente vai contar mais história aqui.
Bollywood é legal, cara. É o tosco que deu certo,
pô. É o tosco que deu certo, é verdade.
Caraca, os malucos...
Aquela coisa é tão ruim, mas tão ruim que deu que ficou bom.
Não, é porque, tipo assim, o nível de tosqueira... Quando ele transcende a tosqueira, ele fica bom.
Na verdade é o seguinte, é assim, ó. Ei, rapaz, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Ruim, 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 pior ainda, pior. Cara, não tem mais como descer, sobe.
Aí fica bom, exatamente. Bollywood é isso, cara.
Cara, alguém me contou um filme de Bollywood que adorou, que era a história de um cara que era apaixonado por uma mulher, aí um outro cara que era todo valentão, bully, também era apaixonado por ela. Só que aí o protagonista morre e renasce numa mosca.
Roteiro nível.
Como não, é esse que é?
Roteiro nível
Marvel. Cara, eu vou procurar o nome disso. Que renasce loucura, numa mosca.
Velho.
Não, roteiro nível. Esse roteiro aí é nível Marvel, velho. O cara simplesmente se transformou num bicho. Não, peraí.
Tem muito anime agora nessa moda, né? Não sei o que, virei um slime. É, não sei o que, virei uma aranha.
É verdade, tem mesmo.
Agora tem a
tem
mosca.
Mesmo.
Em Bollywood.
Ó, agora é o seguinte, pra quem, poxa, o Star Plus eu não vou assinar, para lá. Gente, o combo Star Plus e Disney Plus tá um pouquinho alto. Tá R$45.
E aí, quando é que tu vai passar a tua senha pra mim? Até agora eu tô esperando.
De passar. Mas agora, detalhe, eu vou dar uma dica pra quem quer ter, entendeu? Só que só se você for um usuário do Mercado Livre.
Uau!
Se você for um usuário do Mercado Livre, se tiver, assim, fazer compras constantemente no Mercado Livre, você ganha desconto.
Pô. Desconto. Mas não é aquele desconto estilo PlayStation Xbox One, não, né?
Não, desconto mesmo.
O serviço custa 40 conto, tu tem R$1 de desconto.
Porque assim, o Mercado Livre tem os níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. O último é o 6. Quanto mais você compra, você vai ganhando ponto na sua compra e você vai subindo o nível. Esse nível, o ponto que você comprou durante um ano. Então, se você ficar comprando constantemente, esse seu nível vai ficar sempre ali alimentando e ficando alto. Beleza. O que que o Mercado Livre, junto com a Disney, né, que é a dona de tudo, fez? Quem for o usuário tiver mais ponto, tiver um nível maior, vai ganhando mais desconto. Começa de R$41 o nível 1.
Cara,
um.
Então, se eu levar em consideração tanto que eu já comprei lá, acho que vai ser de graça.
Pode ser, então.
Mas eu acho que se você não ficar comprando constantemente, você vai perdendo.
É tipo um score.
Do ano a pontuação.
Show. Então.
Eu era rata de Mercado Livre depois do AliExpress.
Vou esquecer.
Tô triste agora, arrependida.
Pô, cara, então, o ruim de AliExpress pra mim é.
Eu simplesmente.
Sou agoniado, sou ansioso.
Eu ganhei. É Disney Plus e Star Plus de graça.
Tá vendo? Por isso que eu tô pedindo a senha pra ele. Tu acha que sou besta? Tô pedindo faz horas.
Qual é o score dele no Mercado Livre?
Irmão.
O que a gente comprou
a casa dele? A casa dele todinha.
Mercado Livre.
Foi no Mercado Livre. A empresa todinha da gente foi no Mercado Livre. Não, teve umas coisas no AliExpress.
As lâmpadas lá de casa foram no Mercado Livre. Só que em 2017.
O meu quarto inteiro. O meu quarto inteiro. Mesa, videogame, computador, os meus equipamentos, tudo é Mercado Livre, velho.
Pois, meu, tudo é AliExpress. Que eu puder,
o Mercado Livre, as coisas estão chegando muito rápido, então tá valendo a pena. Então,
Star Plus e Disney Plus essa semana. Quer dizer, o Star Plus estreou e tá um catálogo muito fraquinho, mas.
Mas é assim mesmo, a Netflix no começo também era assim.
Deadpool tá lá, 1 e 2.
Então já tem algo, né?
Eu tava caçando pra fazer o roteiro do Rebobinando, não achei, entendeu? O Além da Mulher. Tá lá.
O Além da Mulher é top demais, filmão. E, segunda notícia, pra essa semana, estreia no cinema, Shang-Chi.
Olha!
Né? Shang-Chi já estreou,
Dragon
né?
Dragon Ball da Marvel.
Não, assim, eu sou, tipo assim, cara, eu confesso que eu não conheço muito bem o herói, a história do Shang-Chi, eu não conheço, eu quero assistir pra conhecer, um dos pouquíssimos personagens da Marvel que eu não tive contato zero, o que é bom... Porque eu vou ter um primeiro contato, então o que eu vou conhecer do Shang-Chi vai ser o que eu vou ver no filme.
Massa.
Né? E tipo, as informações que eu já tive, vai ter o Mandarim lá, o Mandarim de verdade, não a palhaçada que foi feita lá no Homem de Ferro 3, né? É o Mandarim de verdade, e o nome do filme é Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis, né? Então vai ter toda aquela pegada oriental, aquele negócio chinês, eu li um pouquinho da sinopse, é interessante. Massa. E eu quero... ver, porque eu tô curioso pra saber como é que um super-herói de arte marcial vai se encaixar num universo onde todo mundo solta raio laser pelo olho, onde é uma loucura, tá ligado? E a Marvel é uma mistureba que dá certo, né? Então eu acredito que vai dar bom. Eu tô ansioso, acho que essa semana não, mas na próxima eu tô indo assistir, eu tô super ansioso, cara, pelo filme.
Eu vou guardar um pouquinho ansioso. Mais aí, porque eu não sei, eu acho que o único filme que vai me fazer voltar aí no cinema este ano é Homem-Aranha.
Cara, qualquer um vai me voltar, eu tô doido pra ir no cinema.
Eu também, tá me faltando é tempo.
Pô, velho, nossa, se botarem lá um documentário de 3 minutos sobre a vida das formigas, eu tô indo, velho. Eu tô com muita saudade de cinema, bicho.
E por que tu ainda não foi?
Eu vou agora, essa semana. Ah, eu tava esperando um filme pra ir, cara. Aí eu,
então
eu ia,
não é o documentário tipo da assim, formiga,
pois
não.
Pois é, não, eu tava esperando um filme que me animasse, sabe por quê? Jefferson sabe, eu tô assim, dando um tempinho de coisa de herói, mas o Shang-Chi me chamou a atenção.
Sim, eu acho que entendeu? Vai ficar diferente, talvez não seja aquela fórmula padrão,
exato,
né?
Exato, tá saindo um pouco do mainstream ali, tá saindo um pouco daquela pegada que a gente já tá acostumado de Homem de Ferro. Se bem que o Homem-Aranha também deixou todo mundo no hype, mas eu tô indo mais por conta disso, entendeu? Porque herói por herói eu tô dando um tempinho e tô procurando outras coisas agora, tá entendendo? Umas coisinhas assim diferentes. E, Caraf, seguindo o nosso roteirinho, indicações.
Indicaçõezinhas. Indicações da semana.
Jadna, pra você que está na primeira vez do podcast, como funciona o nosso Memory Cache? A gente faz as noticiazinhas mais relevantes e depois a gente passa pra uma indicação, que é um jogo, uma série, um filme, ou até uma música que você ouviu, que você gostou. Então prepara a tua indicação aí.
Que tu quer indicar, pode...
Pode ser algo aí que você escutou, viu, assistiu, jogou essa semana, ou que tu joga e tu
jogou
gosta
um
e quer indicar.
Jogou um tempo atrás.
Exatamente.
Olha, eu li um livro com 8 anos de idade, muito bom.
É, exatamente.
Indicação.
Aí, pra gente, a gente vai te dar uma colher de chá. Então, o Carafa vai primeiro dar a dele. Eu vou dar a minha indicação e você é a última. Que é pra dar o tempo de você pensar, confabular.
Tem que ser só uma, né? Tem que escolher a melhor.
Pode ser mais. Pode ser um jogo, um filme. Fica à vontade. Tá bom? Então, a gente vai te dar uma colher de chá pra tu ficar aí confabulando. Meu Deus, o que, é que eu vou falar
aqui?
Então, Carafa, tua indicação da semana, qual é?
Cara, minha indicação da semana é uma série que já tá rolando e já vai entrar agora... Ano que vem já vai ter a segunda temporada dela e é muito boa, que é Invincível no Amazon
Ainda
Prime.
Ainda não assisti.
Cara, tu tá perdendo muito tempo.
Eu só vi a cena que o Omni-Man desce o cacete em todo mundo lá e é gore pra caralho. Eu gostei.
Pois aquilo ali é o primeiro episódio.
É gore, eu gosto de sangue, tripas. Eu não vou mentir.
Tu já, eu vou ser muito sincero, tu já pegou um spoiler não tão legal.
É, do pois é.
Episódio.
Não, mas tu sabe que o spoiler não tem um problema.
Pô, mas cara, tu não sabendo
é, tem o que um acontece, temperinho a mais.
Eu não sei.
Então assim, esquece que eu falei.
Então, assim, tu não sabendo, tu não assim,
desouça
ó,
o que eu falei.
Quando tu olha assim, tu... A minha sensação foi...
Doido.
Mas já estreou.
Temporada completa já.
Não,
já
a primeira
foi.
Eu já assisti.
Eu quero saber
a segunda.
Não, a segunda só ano que vem.
Tá no Amazon, né? É Amazon Prime?
Então,
eu vou assistir. Cara, eu não assisti. Tem que assistir.
Topíssimo. Show, é muito boa.
Então vamos lá. Indicação minha da semana, cara. Muito massa. Eu confesso que eu fui desarmado pra assistir, porque eu queria ver um live action, mas eu acredito que isso que eu vou indicar foi melhor animação do que teria sido um live action. The Witcher, a Lenda do Lobo.
Nossa!
Mano, que filme foda! Concordo. Que filme foda! É um filme em animação produzido pela Netflix, paga nós. E, cara, simplesmente sensacional. The Witcher, a Lenda do Lobo, não conta a história do Geralt de Rivia, nada. Embora, eu não vou dar spoiler, mas enfim. The Witcher, a Lenda do Lobo, ele fala a história do mestre do Geralt, que é o Vesemir. Né? Quem jogou The Witcher 3, que é um puta jogaço, é um jogo maravilhoso, foi o jogo que a CD Projekt Red deu certo, entendeu? Jogaço, quem não jogou é outra indicação, tá? Jogue The Witcher 3, que é ótimo, se você puder jogue. Você encontra lá o personagem do Vesemir, né? Um personagem até carismático e tudo, mas esse filme, o The Witcher, a Lenda do Lobo, ele conta as origens do Vesemir, como é que ele se tornou o bruxo que ele é, o bruxo foda que ele é. Fala também a história de Kaer Morhen, que é a sede dos bruxos, porque em The Witcher existem várias escolas de bruxo, é a escola do gato, a escola do urso e a escola do lobo, é a escola deles, é a principal. E o filme mostra um pouco de Kaer Morhen antes de The Witcher 3, é muito massa ver aquilo. Né? Tem umas lacunas que ficam abertas quando tu joga o jogo, que ele também preenche, como por exemplo a idade dos bruxos, que muita gente se pergunta, pô, o Geralt, essa qual é a idade do Geralt? O Geralt tem mais de 300 anos, né? E no filme eles explicam por que isso acontece. Enfim, cara, a animação, a qualidade da animação, top, show de bola. Tipo, eu fiquei assim, as animações que a Netflix vem feita, né, cara, tá ultimamente, né, rompendo barreiras, tão muito massa. O enredo muito bom. Eu assisti ele no idioma original, não sei se tem dublado.
Tem dublado e muito bom também.
Eu já comecei assistindo no idioma original e gostei bastante, mas eu acredito que dublado tem a sua qualidade, porque a dublagem brasileira é foda.
Sim, sim.
E tudo, cara, nota 10 pra mim. Então tá a indicação de um filme pra você assistir na Netflix, é The Witcher, A Lenda do Lobo. Tem 1h23, 1h30 mais ou menos o filme. Muito gostosinho de assistir. Tá aí a minha indicação. E agora, vem a nossa convidada. Você pensou, Jadna?
Tá, cê nossa, confabulou? Tem uma lista aqui.
Vamos lá.
Aí eu quero saber se tem que filme? Ser... Tem série.
Tem série.
Tem série, tem anime e tem jogo.
Então ótimo, vou começar pela série.
Vai, pode ir.
Série, eu tenho três. Vocês querem Netflix ou HBO Max? O não tem vier. Nada a ver. Pronto.
Não, então, vai o que vier, vai lá.
Então já que a gente falou muito de Netflix, bora falar do HBO Max.
Show.
Que eu assisti uma série sensacional que eu não dava nada por ela. The Flight Attendant.
Não,
é uma comissária de bordo.
É com a Penny, com a Penny de... do...
Isso.
A gente
carta? Tem que é Coco.
Ah, não.
The Big Bang Theory.
É do The Big Bang Theory.
Kelly Coco, isso. Né? Kelly
isso,
Coco.
Isso, é um nome assim. Pô, gente, é muito boa. É aquela coisa meio policial, né? Acho que dá pra contar a sinopse.
É contemporâneo ou é mais antigo assim a pegada?
Não, é bem contemporâneo,
né?
Tá. Mostra a vida de uma comissária de bordo, muito massa e tal, todo dia numa festa, num país diferente, tudo. Se envolve com o cara é assassinado e ela acorda ao lado do corpo dele.
Suspense policial. Suspense policial, então. Massa, cara.
Tá aí pra vocês.
Legal.
Então, série HBO Max...
The Fly Attendant.
Que seria o quê? Era um
a comissária de bordo.
A comissária de bordo. Nossa. Tá aí, show de bola. Eu gostei, porque eu gosto de trama de suspense policial, cara. Eu acho muito massa.
Eu só não estou... HBO Max, melhore sua plataforma, tá?
Nossa.
Tá muito ruimzinho ainda.
Confesso que eu experimentei pouco, então...
Vocês, assim, copia a vermelhinha, que a vermelhinha dá certo, tá bom?
É.
A vermelhinha tá me deixando estressado, mano.
É mesmo?
Tá.
Por quê, rapaz?
Muito caro, velho.
Ah, de valor.
Pois
de
valor. É, mas aí a questão da interface dela
interface é
melhor.
Muito melhor.
Fica assim, poxa.
É verdade.
É muito melhor tá o conteúdo. Caro, conteúdo é, toda semana tem conteúdo novo, é diferente do das outras.
O ainda. Conteúdo do HBO Max tá muito bom, até
tá
porque...
muito bom, mas só que estagnado, HBO, né? Tipo assim...
É, rapidinho, só dar uma quebrada.
De tempo em tempo, muito esporádico a entrada de conteúdo novo.
Mas vocês lembram quando a Netflix mudou a zoadinha da logo dela?
Sim.
Vocês lembram dessa tempo que a internet ficou puta e foi pedir pra botar a antiga, que é o pamam.
Uhum.
Eles mudaram pra outra zoadinha, a galera foi chiar lá. Não, a gente quer outra. Eles mudaram, cara. Ah, sabe, tá caro, velho, assim, tá pesado, a gente paga, porque tem coisa boa lá, né? Então,
e virou querendo, apesar de ser caro, é popular. Tipo, todo
exatamente.
Mundo... Pô, tu vai falar aí The Witcher, todo mundo quer assistir.
Mas mesmo com mudança de plano, tudo, ela vai perder menos de 10% do público.
É. Cara, assim,
ou seja,
o que me prende?
Nada no bolso.
O que te prende na Netflix, além dos filmes e séries?
Cara, olha, são duas coisas que eu acho que eu admiro na Netflix.
Não, eu falo em questão de conteúdo, só então, pra gente não se alongar muito.
Não é o valor. É a constância de ter material sempre novo toda semana.
Exato.
E eu ter a possibilidade de ver coisas fora do
Hollywood. Fora Hollywood.
Ver de outros países que é muito grande lá. Então isso.
Inclusive,
vale
assisti um filme italiano muito bom.
Isso daí,
acho
velho.
Que é. Ele é demais, você é demais. Uma coisa demais, pra,
muita,
mim,
lá
demais
muita,
pra mim.
Lá tem muita comédia francesa na Netflix. E o que te segura na Netflix, Jagger? O que é que, assim, que tu acha assim que. Merece a assinatura da Netflix, assim.
Eu acho que ainda é aquela coisa meio Maria vai com as outras. Pô, tá no hype. Mano,
cara,
tá no hype, eu vou ficar sem assistir? Tá no hype.
Cara,
tá no hype, eu vou ficar sem assistir? Não pode, cara. E a interface também.
É, interface é foda, cara. O que mais me segura, de fato, é a acessibilidade. Porque tu assiste em qualquer lugar aquele negócio, assim. As outras plataformas não tem tanto. Tem, mas não é como eles fazem.
Ainda tô engatinhando.
É, e o tipo de conteúdo que eu mais gosto sempre tem na Netflix. Documentário.
Exato.
Eu amo documentário.
Toda semana documentário.
Toda semana tem documentário lá. Cara, eles lançam mais documentário do que a velocidade que eu posso assistir.
Exatamente.
Eu adoro isso, cara. Eu adoro. Mas vamos lá, Jardim. Vamos continuar o teu papo. Foi a série. Aí agora nós temos o quê?
O jogo. Não é um jogo novo, mas é um que eu peguei pra jogar agora e eu fiquei assim, como que eu não joguei antes? Que é o Horizon Zero Dawn.
Cara, do PlayStation 4.
É, exatamente. Gente, a saga da Aloy, perfeito. É. E pra quem gosta da Aloy, pra quem gosta de Horizon Zero Dawn, em Genshin Impact, vão colocar a personagem agora no jogo.
Eu pensei que tu ia dizer outra coisa. Eu achei que tu ia dizer assim, eu vou fazer um cosplay dela. Eu já tava aqui, ah, caralho.
Cara, não é... ainda não está nos planos.
Não tá na lista, né?
Mas assim,
mas, olhando, poxa, a personagem é muito massa.
Olhando, tu acha, cara, difícil fazer um cosplay dela?
Eu acho.
É porque tem muito detalhezinho, muito
detalhe,
né?
Bastante detalhe.
Pô, mas é massa, cara.
Não, e as roupas lá são incríveis, lá, as armaduras.
E eu acho, enfim, o mundo de Horizon Zero Dawn muito interessante, porque é uma parada que mistura algo primal com tecnológico,
isso,
né? É muito massa aquilo ali, cara. Eu acho
é
muito
aquela
louco,
coisa, assim, de a gente conseguiu evoluir tecnologicamente, tanto que a gente se destruiu e virou primitivo,
isso,
novamente, mas o tecnológico ainda tá lá ao mesmo tempo, e a gente acha que é algo divino ao mesmo tempo. Enfim, é muito bom.
E o que é legal também, só pra gente encerrar essa questão do jogo, é que ele é um jogo de início de geração. E parece que é tudo atualizado até hoje. Assim, atualizado, não digo o conteúdo, mas os gráficos e tal,
zero
essa coisa toda. É zero defeito. Parece que é um jogo atual, né? É. Parece que é um jogo atual. É o que mais que
e
falta?
O anime, já o anime, que a gente tava falando, é Star o nome? Da. Que era a antiga Fox.
Star Plus.
Aí tu me lembrou de Fox Kids, e a gente sabe agora que tem na Netflix o que é Shaman King.
Exato.
Que é a minha infância.
É.
Nossa, eu já assisti a primeira temporada completa já.
Shaman King.
Então,
a minha infância com anime é um negócio mais arcaico. Aí. É um negócio mais Churato, Cavaleiro do Zodíaco.
Nessa época do Shaman King eu já não tava mais tão no hype de assistir anime.
Eu só tô triste com uma coisa.
Atualiza.
Eu só tô triste com uma coisa. As músicas estão em japonês, não colocaram aquelas músicas de antigamente dublada e tudo mais. Aí, poxa.
É, assim. A gente viveu, eu e Jeff, acho que tu também viveu a época de ouro, pelo menos o finalzinho da Manchete. Mais ou menos.
Não Jardim é novinha, Jardim é
TV
novinha,
Globinho, né?
Jardim é novinha. Tua geração TV Globinho, é?
TV Colosso, TV Colosso, né?
Não,
Globinho.
Globinho?
Não, TV Colosso é geração Manchete.
Não, eu acho que talvez a Manchete. Talvez a Manchete eu tenha assistido, mas eu não tenho noção que era TV Manchete, sabe?
Sim.
Pode ser
era
que
muito
tenha...
novinha.
Isso, pode ser que tenha acontecido. Agora, TV Globinho, eu lembro, Digimon, Digitais, são
então tu viveu, numa época boa, cara, porque naquele tempo tudo era difícil.
É.
E ainda mais pra pessoas como eu, que tinha mãe evangélica, que ia dizer que as coisas
do demônio.
Do demônio. Mamãe até hoje, ô meu filho, me desculpa por aquilo. Ô mãe, tá bom, não tem problema não. Não, meu filho, é porque eu brigava, eu proibia você de assistir, eu tinha que correr pra casa do vizinho pra assistir.
Outra coisa.
Loucura, velho.
Eu também tive o privilégio, né, porque papai é muito fã de futebol, aí ele assinou Sky, aí eu tinha o quê? Cartoon Network. E as músicas eram o quê? Dubladas.
Dublado, é. Então
peguei.
Então é isso aí. Então, Shaman King. Stars Plus.
Não, Netflix.
Netflix.
Porque lembrou porque antes
era Fox. Exato. Então vamos lá, pessoal, já passamos o nosso roteiro, as notícias, as indicações, vamos para o Jabá rapidinho,
Jabá,
pra gente poder continuar o nosso bate-papo com a Jadna. E mais uma vez, os nossos parceiros estão presentes aqui no canal. Primeiramente, a Mio.Brasil. A Mio Brasil é uma vendedora online de smartwatch. Então, se você tá querendo aí o seu smartwatch, cara, para medir sua pressão, você que gosta de esporte, a Mio não trabalha apenas com os smartwatches padrão, mas ela também trabalha com a marca Garmin e também a Casio. É só você acessar.
Quem é vintage?
É vintage. Tem modelo vintage de novo lá. Tem um Casio Mini,
eu vi,
cara. Tá lindão. Eu tô enchendo o saco deles pra eles me darem, mas tá lindo.
Só letra aí,
cara.
A minha
eu vou dizer, olha, eu quero que vocês querem mais meia hora de jabá pra me dar esse relógio?
Só letra aí, a minha.
Vamos lá.
Aí.
O Instagram da Mio é MEOW Brasil. E me perguntaram até, cara, o que é o Mio Brasil? Mio é o miado de gato.
Oh,
meu.
Oh.
Tanto que a logo deles
inglês.
É um gatinho. Inglês, né?
Inglês.
Né? Então, a Mio Brasil lá no Instagram vai atender você. Você pode mandar um direct lá. Também tem o número deles no perfil. É só você seguir lá. MEOW Brasil. Mio Brasil. Você entra em contato. Eles fazem pronta entrega aqui em São Luís. E também enviam pra
Brasil,
todo o Brasil.
Todo.
Tá certo? Então, um forte abraço pro pessoal da Mio Brasil. E o nosso segundo parceiro é o pessoal do Matsuri.
Exato.
Com o Inside Matsuri.
Inside Matsuri, dia 11 e 12 de setembro.
Setembro.
Lá no Rio New Shop, a partir das 10 da manhã. Acho que vai até 8 da noite.
Vai ser um evento muito legal.
No sábado começa às 10, no domingo começa de tarde.
É, tem uns horáriozinhos mais específicos.
Gente, olha no Instagram do Matsuri
certinho.
Pra ver a programação direitinho.
Mas é dia 11 e 12, viu?
É 11 e 12,
eu
tá
vou estar
tá
lá, serinha.
Aí vai ter cosplay, vai ter videogame lá, vai ter galera de tudo que é tribo lá, velho. Galera de anime, galera de filme, de série, vai ter tudo.
Tu vai ser jurada, né? do cosplay, né?
Vou, eu não ia nem olha, contar,
rapaz.
Mas tu já contou.
Tem que contar.
A mulher tem bagagem.
Eu não, eu queria ficar... No mistério. Mistério, vão descobrir quem é o jurado só na hora.
Aqui tem que jogar... Ah, é?
Então
tu não vai ser, acabou.
Mas tu não vai desfilar?
Pois é,
vamos já falar disso, Já. Então, pessoal, esse é o nosso jabá. Da noite, tá certo? Agradecer o pessoal da Mil, o pessoal do Matsuri. Forte abraço pro nosso amigo Miguelito, que tava aqui com a gente. Ui! No...
Semana retrasada,
no penúltimo MemoryCast. Abraço, Miguel. E agora, finalmente, vamos conversar de fato com a nossa convidada, Carafe. Apresente a nossa convidada de forma formal para o nosso público.
E agora, com vocês, ela, a nossa convidada, Jadna Moreira.
Vamos lá, Jadna.
Jadna, vamos lá. Eu não vou dizer o que as tuas profissões... Porque são válidas.
Rapaz, a mulher... Eu apelidei Jadna de canivete suíço, porque tem tudo ali, meu irmão.
Bombril, canivete, é. Tá bom.
Bora lá. Você é cosplay, certo?
Cosplayer.
Você é artesã de pixel art,
isso.
Né?
Isso. Artista em pixel, né?
Artista em pixel?
Na verdade, o pessoal chama pixel artist, né? Mas sim. Artista em pixel. Artesã, não deixa de ser.
É. Você é modelo.
Certo.
Modelo de passarela e fotográfica, né?
Certo.
As duas, tá no currículo.
Tô dizendo que a mulher é um canivete suíço. Vocês acham que tá brincando?
Que mais? Sabe fazer arroz? Brincadeira.
Professora de inglês.
Professora de inglês.
Professora de inglês. Ensino direto, gente.
É verdade,
é
teacher.
É teacher.
Rapaz.
Que mais aí?
Streamer. Direto lá na Bigo.
Na Bigo. Hoje você tá fazendo só stream na Bigo, né?
Hoje é. Até porque tem contrato, aí não pode fazer em outras, enfim.
Tem isso. E eu acho que a profissão mais legal que Jade, que foi pelo que eu conheci Jade, que eu gosto bastante, porque eu que edito ela. Apresentadora.
Verdade, apresentadora agora.
Cara, foi muito louco, porque eu me lembro quando a gente tava no projeto ainda, decidindo as coisas... Aí, Gabs, lá tem uma amiga minha, Jade.
Eu lembro desse dia.
Ai, eu não tava nesse
foi
dia.
Foi legal. Eu vou contar rapidinho. A gente sentou, eu, o Jeff, né? Eu e Carafe e o Gabs, que também vai ser um convidado nosso aqui em breve.
Rafael também tava. E o Miguel.
Miguel ainda não.
Ainda não.
Tava sentado só eu, Rafa, Gabs, Rafa e Gabs Uta e Carafe. Rafa e Gabs vieram com a ideia, chamaram a gente pra fazer a produção, né? A gente começou a falar, não tinha nem nome, não tinha nada. Uhum. Porque até o nome a gente escolheu junto com vocês. E aí chegou o ponto, apresentadores. Aí a gente citou primeiro o Miguel, porque Miguel era um amigo em comum de todos ali na hora. Cara, tem o Miguel, pô, a gente conhece Miguel deve manjar bastante, então vamos chamar Miguel, show. Aí a gente precisava de um apresentador, uma apresentadora. Né, uma presença feminina ao lado do Miguel.
Claro, até pela representatividade, né? Também.
Exatamente.
Né?
Na verdade, olha só. A ideia inicial era ser só um.
Só um.
E ser uma mulher.
É verdade, eu lembro.
Uma mulher. Só pra gente explicar, pessoal, a gente tá falando aqui de um quadro que é apresentado aqui na TV Guará, chamado No Hype, que é um quadro que nós aqui produzimos, que fala de cultura nerd, essa coisa toda que a gente já fala aqui no MemoryCast. Só pra gente, que a gente não explicou isso no comecinho. Então vamos lá. Então, a ideia era só uma mulher, né? Só que aí, não, tem que ser dois pra ter um homem, uma mulher e tal, porque dá aquele dinamismo e tal, e não tínhamos um nome em mente, até que Gabs falou, não, tem uma amiga minha, tem experiência como modelo e tal, não sei o quê. Eu não sei se ela já apresentou, mas ela vai se dar bem, eu tenho certeza. Gabs apostou todas as fichas que ele tinha em você.
Gente, o lindo!
Tu sabe qual foi o teu...
Forte abraço pra Gabs.
Merece um beijo e um abraço.
Tu sabe qual foi a tua nota de corte?
Explica.
Nota de corte, qual foi?
Sabe qual foi? Não foi... Nada além de, Gabs, ela tá afim de fazer?
Foi mesmo,
tá.
Foi verdade. Ela Bora. Quer fazer, foi.
Aí porque, se não desse bem no vídeo, a gente dava um jeito de dar.
Sim.
Entendeu?
Sim.
O interessante é ter vontade primeiro, o resto a gente se vira. Foi isso. Quando, primeiro dia, me lembro, tu lá, a gente botou o TP. TP ralado, só que era TP que a gente fez caseiro.
Meu Deus do céu.
A gente fez um TP caseiro.
Tá doido. Hoje
não,
hoje
é um TPzinho bonitinho.
É como a gente chama aqui em São Luís, o TP capenga.
Aí, beleza. Aí quando ela leu lá, bonitinho assim, eu... Pronto, fechou. Não tem pra onde ir, não tem o que discutir, o que brigar.
Foi amor à primeira vista. Quando a gente olhou... Aqui assim, uma coisa que eu mais gostei quando a gente começou a editar, que a gente fez aquele piloto lá que deu muita coisa errada e depois foi ajeitando, foi que uma coisa que... De tudo que deu errado, teve uma coisa que nunca dava errado. Era a sinergia de Jadna com o Miguel apresentando. É. Aí, funcionou bem.
Outra coisa, entendeu? que a gente evoluiu foi pra isso. Foi sair de um, colocar dois
e modificar
uma coisa ou outra.
Aí, o que acontece? Nessa sinergia, o só aconteceu, na minha opinião, posso estar errado, porque ambos ali que apresentavam e a equipe gostavam de fazer aquilo.
Gostava do que estavam fazendo.
Não era uma coisa tipo assim, já, eu vou te contratar pra falar de futebol. Não sei se tu gosta de futebol, mas...
Não.
Pois é. Imagina eu te chamando, já, tu vai apresentar um programa de futebol, tu sem entender nada de futebol... E não ia ser a mesma coisa.
Ia ser assim, ó. Não, o moço pegou a bola, chutou no gol e foi. Mas foi gol de quem?
Não
moço.
Sei.
Agora, Jadna.
Como é o nome daquele negócio? Impedimento.
Impedimento. Como é que é isso aí mesmo? Impedimento. Agora, Jadna, me explica. Quando o Gabs te ligou, ou falou com o WhatsApp contigo e te chamou, como é que foi?
Rapaz, olha, gente, porque nesse mundo já me fizeram muita proposta doida. Galera, não, que isso vai ser o máximo e tal. E vai na hora é aquela cilada, né? Mas eu confio muito em Gabriel. E aí ele chegou assim, Jadna, eu tenho uma proposta pra te fazer, no WhatsApp mesmo. Eu o quê? Tu gostaria de ser uma apresentadora de TV? Apresentadora de TV? Ele é, a gente tá fazendo um programa e tudo. O menino que tem uma loja tá fazendo um programa? Que diacho é isso? Aí eu fiquei... Cara, quero, mas bora se reunir aí pra tu me explicar direito. Eu fui um pouco com o pé atrás. No dia que ele me mostrou o container, porque a gente grava num container.
Sim.
No dia que a gente mostrou o container, que já tava todo decorado, já tinha um nome.
Já tava decorado quando foi?
Eu acho que não totalmente.
Tava decorando.
Já tava decorando.
Faltava algumas
mas
coisas.
Mas eu olhei, iluminação, tudo, eu olhei assim. Cara, ele realmente tá focado nisso. A galera tá realmente...
Desejosa, né?
Tá colocando... Fazer. Investindo nisso. Rapaz, o negócio é sério. Vambora. E fomos. Mas nunca perguntei pra ele como é que foi essa decisão.
Mas ele te falou... Beleza, ele te falou assim da apresentação e ele te falou do que seria o programa, tudo.
Sim,
na mesma
sim.
hora tu gostou assim.
É, claro. Ele falou, né? Que era essa pegada geek.
Geek.
Aí
certo.
Eu, pô, tu tá fazendo os cosplays agora, tu tá entrando mais nesse mundo, porque eu conhecia ele por causa da PicJade, né? Que é o que tu falou, artesã, que é a minha loja de artesanato. E aí ele sabia desse lado, mas eu não divulgava muito isso.
Sim, entendi.
Né? Então, foi.
Tá. Show. Aí, vamos lá. Apresentadora, cosplay.
Cosplay.
Vamos falar da profissão, carreira, o que seja de cosplay. Quando foi que tu começou a fazer cosplay?
É mesmo, Jadna. Até hoje eu não te perguntei direitinho sobre isso.
É, eu não sei. Tipo, a gente sabe que os cosplays de Jadna são muito massa.
Vocês não sabem quando eu comecei.
Quando?
O primeiro cosplay que eu fiz foi um cosplay emprestado em dezembro de 2019. E eu disse que eu ia me preparar pra Comic Con de 2020.
Saúde, né?
Foi. Aí eu ia me preparar pra Comic Con de 2020, entendeu? A CCXP. E aí, bota o emoji de palhaço agora.
Bota ao vivo.
Não, a culpa não foi sua.
Não, pois, mas, cara, não. A frustração,
você,
né?
Você fez o que tinha que fazer.
Todo Vamos mundo lá. Teve alguma frustração
olha,
nessa
olha
pandemia.
Só, olha só o que tu fez de 2019 pra cá. Quantos cosplays tu já construiu, tu já fez?
Eu não acho que foi muitos, mas... Porque na minha cabeça eu ia fazer um por mês. Gente, iniciante
jovem. Ela é jovem, ela não escuta K-pop.
Então foi a Saori. Aí depois eu fiz assim um cos-teste de Elizabeth, de Sete Pecados. Cos-teste.
Me explica, eu não sei o que
é. Tá, cos-teste é porque assim...
Eu só sei o cosplay.
É porque quando você... É como se fosse um teste de um cosplay, porque você não tem...
Ah, eu entendi. Cos-teste.
Todos os materiais pra fazer, né?
Entendi. Não, é porque assim, você tem ele, mas você não tem ele completo. Então você tá fazendo testes. Tô fazendo teste da maquiagem, tô fazendo teste da maquiagem com a peruca, tô fazendo teste da peruca com a roupa.
É como se tu fosse montando ele.
Isso, mas não tá aquilo completo ainda. É assim, melhor que o cospobre, mas não é o cosplay.
Ele é um intermediário entre o cospobre e o cosplay, né?
Pronto.
Entendi, beleza.
E aí eu fiz o costeste da Elizabeth, aí depois eu fiz o da Diane mesmo, né? Que também é de Sete Pecados Capitais.
O da Diane ficou muito massa.
Aliás, entre o da Elizabeth e o da Diane, eu fiz a Alice de Ragnarok. Quem jogou Ragnarok aí, um beijo.
Joguei muito pouco, mas joguei.
Ai, cara, muito. Poxa, minha vida, Ragnarok. E aí, ia ser 16 anos do Ragnarok, ia ter um concurso. E aí, um amigo meu que me ajuda a fazer as roupas, ele também era muito fã de Ragnarok. Ele, cara, vamos fazer, a gente tem pouco tempo, qual é o personagem que dá pra fazer? Alice, porque era basicamente só roupa.
Era mais simples.
Era mais simples porque era mais só tecido, não tinha armadura e eu ainda não tinha contato com ninguém que me ajudasse a fazer armadura, enfim.
Entendi.
E aí eu fui uma das ganhadoras.
Massa,
top. Foi. Aí depois desse da Alice, teve da Diane e acho que por último do Loki, né? A louca.
A louca. Eu vi a foto hoje, cara, mas então... assim, quem foi que fez a foto?
Foi o Flávio.
Cara,
Flávio
tá de
Santos.
Parabéns, viu?
Não, esse menino é
Nossa,
sensacional.
Nossa, já viu a foto da louca? Porra, ficou muito massa, cara. Ficou muito massa, assim, a composição da imagem. E claro, né, obviamente, a caracterização.
É, porque eu acho que aquela foto representava muito hoje, porque quando o Jape veio falar comigo, ele falou que ele queria falar sobre moda e cosplay. E o cosplay do Loki, ele surgiu a partir daí. Eu não tinha intenção de fazer o cosplay inteiro, porque eu achava que não ia dar tempo, porque a série já tinha começado, enfim. E aí a ideia era fazer um ensaio mais fashion, mais parecido com a editorial de moda, só que com uma peça cosplay.
Mais conceitual, assim,
isso.
Na pegada, assim, né?
E aí ficou a Tiara ficou tão boa que começou a empolgar, top. Fez o cosplay completo, mas aquela foto que eu queria fazer no início tinha que ter.
Falando em Loki, eu acho que essa pegada que Homem-Aranha e Loki tá trazendo de multiverso tá ajudando muito o cosplayer.
Nossa.
Porque eu acho, assim, eu sou leigo,
eu
vou falar...
Eu posso fazer Homem-Aranha gordo agora.
Pode, variante.
Jair, tu pode me corrigir se eu tô errado, porque tu é cosplayer aqui. Mas eu acredito que muita gente que gosta de fazer cosplay sempre esbarrava na parede do eu não pareço com aquilo. E o multiverso tá dando uma... quebrada nessa parada, tá entendendo?
Eu fui uma das que demorou por causa disso. Não,
exatamente.
Ai, não parece muito comigo, ou ai, não vai ficar perfeito, não vai ficar igual. E agora, gente, você diz que é variante, pronto.
Pois
cala
é, eu vi um cosplayer americano, que ele é negro, e ele tava fazendo cosplay de Dragon Ball. Tipo assim,
Goku?
Não era do Goku, eu esqueci qual era o personagem, mas era de Dragon Ball. E ele tava no vídeo vestido com cosplay falando disso, né, que... muita gente criticava ele por... Ah, tu é negro, não tem um personagem relevante no Dragon Ball negro. Ou então brincavam com ele, com aquelas brincadeiras pejorativas, né?
Tu
só presta pra fazer... É, aquelas brincadeiras. Faz o Sr. Popo, porque o Sr. Popo é negro. Então, tipo, ele nunca se tocou pra isso. E ele começou a fazer os cosplay, independente da cor de pele dele, independente do estilo dele. E ele ficou feliz porque quando ele ia nos eventos, ele olhava pessoas também na mesma pegada dele. Tipo, pouco se fudendo pra aparência, só queria fazer o que cosplay coloca, que é brincar de se vestir.
Exatamente.
Esse é o grande lance do cosplay. É simplesmente, eu tenho aqui, eu quero me vestir, eu quero ir lá me divertir com o personagem
exatamente.
Que eu gosto, com a roupa,
exatamente.
Vestindo como ele.
Eu tô querendo fazer
aí
um cosplay. Eu tô querendo fazer um cosplay.
Qual?
Eu tô querendo fazer do Frank Castle.
Oh,
eu já tenho os equipamentos de mim.
Eu esqueci de um cosplay que Jay adora, da Leia, que a gente já contou sobre
cara,
isso.
Nossa, aquele ali ficou legal, cara.
Porque eu falei, aquele ali não é um cosplay, porque não tá muito bem feito, essa é uma fantasia.
Mas é
massa.
Eu gostei,
já. É um cosplay. É um cosplay porque isso que ele tá comentando aqui. É algo, aquilo que você se veste e você quer se divertir com aquilo ali.
Exatamente.
É uma roupa que você tá se divertindo
e que você
com
quer interpretar.
Interpretar e acabou. Quando você joga interpretação, eu acho que já muda. Deixa de ser uma fantasia e vira um cosplay.
Verdade.
Exatamente. Então, assim, eu acho que essa lance do multiverso, que as coisas que a Marvel tá trazendo, tá quebrando paradigma. Porque as pessoas às vezes ficam, pô, eu não vou fazer como o Jeff brincou aqui, eu vou fazer um Homem-Aranha gordo.
Vou fazer.
Entendeu?
Variante.
Entendeu? Então, tipo assim, o cara às vezes ficava naquela, pô... E quando fazia, era pra zoar. Era pra zoar, entendeu? Aí agora ele pode fazer a variante. Do próprio universo. Entendeu? Do próprio universo. Pronto.
Mas tem é tipo um cabo de aço assim, grandão.
Eu vou chegar do jeito que eu tô lá e dizer que eu sou o cosplay de Homem-Aranha. Mas cadê a roupa? Eu comi o Homem-Aranha. É assim, engoliu, velho.
Seu Peter Parker normal.
Normal, exato. Pronto, acabou. Então, cara, eu acho muito legal. Agora, Jasna, vamos lá. Falamos de cosplay. Carreira de modelo. Eu sou muito curioso pra saber como é que foi esse teu lance. Que eu sei que tu viajou.
Foi.
Eu sei que tu teve uma experiência internacional. Entendeu? Gente, a gente tá aqui com uma pessoa viajada.
Um modelo internacional.
Exato. Eu quero saber... Porque, me corri se eu estiver errado, tu foi pra Índia.
Isso, exatamente.
E eu sou super curioso por aquela cultura ali. Eu quero saber de ti, Entendeu? Eu ia te perguntar isso em outras oportunidades, mas quando a gente combinou de trazer aqui, né? Eu vou perguntar no programa. Cara, me diz. Vamos começar assim. Carreira de modelo.
Como começou?
Tipo, tu escolheu ou alguém te disse que dava certo? Me explica aí. Me explica pra gente como é que foi isso.
Minha mãe, ela chegou a ser Miss, né? O pessoal. Aí. Pronto. Já começa assim, né? Aí, só que aí eu sempre fui muito alta e magra, né? Hoje não tão magra, mas sempre muito alta. E aí, a galera, ai, dá pra ser modelo. Coloca num curso de modelo pra melhorar a postura, não sei o que, lá, lá. E aí eu comecei a fazer um curso, acho que eu tinha uns 12 anos, por aí. Eu fiz um curso de modelo, depois, aí foi gostando da coisa, faz outro, aí faz um desfile, ah, isso é legal e tudo mais. Mas eu acredito que eu realmente fui começar a trabalhar com isso por volta dos 18 anos, que eu fui realmente começar a ganhar dinheiro com isso.
Aqui em São Luís?
Aqui em São Luís.
Pô, legal.
Porque aqui em São Luís ainda é bem limitado, né? Sim. Os valores comparados com o de São Paulo são...
Não é muito valorizado, assim, por assim
dizer. Não. Os valores comparados com o de São Paulo é assim, é ridículo. Mas a gente não tá num grande polo de moda, né, cara?
Verdade,
então aqui o que a gente
verdade.
Tem mais é uma publicidade, é fazer uma figuração.
Serviço pro... fotográfico.
Isso, né? Exatamente. Gente, não é São Paulo, não tem como comparar, entendeu? Não tem como comparar com uma central de moda. Mas enfim, mesmo assim eu conseguia fazer as coisas aqui. E aí eu tava numa agência com mais ou menos 21, 22 anos. Ela fez uma parceria com um scouter de Goiânia, se eu não me engano. Scouter, pra quem não sabe, é olheiro. Então, é aquela pessoa que vai te conseguir uma agência fora.
Uhum.
Ou mesmo aqui no Brasil. É a pessoa que encontra os modelos e leva pras agências. Na verdade, é o olheiro.
Olheiro.
Isso.
Né? O agente é depois que você vai pra agência. Aí
isso.
Você tem um agente lá que consegue trabalhos pra ti.
O scouter, ele também pode ser... Não, na verdade, o booker é aquela pessoa que vai te arrumar os trabalhos. É ele que vai, ó, apresentar
entendi.
Essa modelo aqui vai ter essa agenda tal, o booker
entendi.
Que...
O booker?
Que, que booka, né? Que agenda.
Entendi.
Enfim, aí esse scouter fez a mediação pra eu conseguir ir pra Índia, né? Me falaram que a modelo que começa, o New Face, que eles chamam, né? Então a primeira viagem tem que ser pra Índia, porque lá eles aceitam... Gente sem experiência internacional e tal, ok.
É o que eu ia te perguntar. Aí, tu passou quanto tempo lá?
3 longos meses.
Eu acho que quer dizer anos.
Eu já sei já de história.
Será que foi bom?
Jadna, uma curiosidade. Eu sei que o Jeff sabia que eu ia perguntar isso. Tu comeu aquela comida de rua de lá?
Menino, eu comi um hambúrguer de rua, bike lunch.
Mas vem cá lá, não
comi
carne de boi?
Eu acho que devia ser de porco, pode ser de carneiro,
mas
pode
aí,
ser
é
de búfalo. Cara, o hambúrguer tava bom. A comida em si, eu tive muita dificuldade porque ela é muito apimentada.
Exato. Cara, eu gosto de pimenta.
Ah, eu não gosto.
Eu passo horas e horas vendo vídeo dos caras fazendo uns trambiques lá daquele negócio. Eu fico assim, gente, tu é louco, isso é muito piração, velho. Isso aí deve ser bom, mas dá uma agonia de ver o cara fazendo, entendeu? Aí eu fico naquela curiosidade.
Gente, o Subway era apimentado.
Essas redes de fast food internacional, elas se adequam com o país, né? Elas se adequam com o local.
E aí você fala lá, no pepper, no spice, no curry, pra eles botarem nada. Nada apimentado, nada de pimenta, nada
eles
de curry.
Eles gostam muito de pimenta,
e sai apimentado, eu não sei como. A mão do cara já deve estar apimentada.
É por causa do tempero que veio antes.
É.
Cara,
é bizarro. É porque tem a pimenta que já sai lá pra tu fazer e tem a pimenta que ele ainda vai botar. E tem outra coisa que eu vi lá que eles gostam muito é de chá. Um chazinho de rua que eles fazem assim, né? Meio doido.
Assim, na rua eu nunca tomei, não, mas nos trabalhos eles ofereciam um café, um chá, eu chegava a tomar. O café era bem fraquinho.
Cara,
eu não sou fã de café, mas o de lá eu ia de boa.
Entendi. Mas e aí, 3 meses lá, deu pra conhecer bastante coisa?
Não.
Não, né? Só trabalho.
Porque, na verdade, não muito trabalho, mas a gente não podia sair assim pra qualquer lugar. É porque tinha 2 problemas. Pelo contrato, você não podia sair depois do pôr do sol. Ah, você vive uma prisão? Vive. Mas você tem que entender também que é um país muito perigoso pra mulher. Então, quando eles colocam isso, de certa forma eles estão querendo. Eles estão querendo proteger.
Eu li, posso estar errado, que é um dos países da Ásia que tem a maior taxa de estupro.
Acho que é o primeiro, na verdade.
É o primeiro, né?
Do mundo, se duvidar.
Do mundo. Nossa.
Então,
tá louco.
Então é perigoso.
É.
E você ser branca lá chama muita atenção.
É porque
então...
eles são morenos, assim, quase que negros já,
então,
né? Então
indígena.
Chama logo a atenção. Exato.
Pois é.
Cara, que louco.
Então, enfim. E tem uma outra questão também, que você, por contrato, você tem um dia... um day off, que eles chamam, né? Que é um dia livre.
Sim.
Só que a minha agência, eu particularmente achei que eles eram muito desorganizados, eles estavam começando. Então é tipo assim, você fica o dia todo esperando avisarem se você vai ter trabalho, se você vai ter um casting. O casting é o teste. Você faz o teste pra um trabalho. Aí então você passa o dia todinho esperando se vai ter o casting ou não. Aí o dia acaba e você, ah tá, esse era meu dia livre. Entendeu? Nossa, então foi muito complicado essa parte.
Tu praticamente não aproveitou muito assim pra turistar, né?
Não,
foi um trabalho. E...
Não turistou, não trabalhou direito, foi frustrante.
Foi frustrante. Assim, o que já aconteceu da gente, vamos bem ali no shopping, conhecer o shopping. Aí a gente chegou no shopping, ai, se arrumem, vocês têm um cash. Eu não. Gente, eu passava raiva. Mas ainda deu pra conhecer, porque o próprio dono da agência, ele levava muita gente pras festas de noite. Depois eu fui descobrir que ele ganhava dinheiro por isso. Porque as modelos ganham dinheiro pra frequentar festas.
E não ia passar pra vocês.
Não passava. Nossa. Um real pra gente.
Bem
uma
típico,
rúpia.
Né? Bem típico, né?
Pois é. Aí. Mas enfim, a gente se divertia, comia, bebia de graça. Enfim. E aí a gente também, na primeira semana que eu tava lá, ele levou a gente pro Taj Mahal.
Olha.
E nas
pelo menos isso, né?
Pelo menos
pelo
isso.
Menos isso.
Levou
então
a gente...
ficou em Nova Delhi?
Nova Delhi, exatamente. Né? O Taj Mahal não fica em Nova Delhi, mas é uma cidade perto. É tipo o São José de Ribamar da gente, né?
Ah, tá, entendi.
Aí, eu também conheci um outro templo, que eu não vou lembrar o nome, ele era todo branco, muito bonito. Você tem que entrar descalço nos templos. E eu vi um outro, que era o Arkshadan, que era o maior templo, não sei se da Índia ou de Nova Delhi. Também teve um dia que eu conheci um mercadinho. Se me perguntarem agora como é que eu chego lá, não faço ideia. Não sei como que eu parei lá. E a gente também foi pra Rua Grande de lá. Nossa, fiz muita... Gente, eu me divertia muito. Era pechinchando.
É, né?
Porque eles olham tu, cara de turista, bota o preço lá em cima.
Eu
pago um terço disso. Não, que absurdo. Não, tá bom, vou embora. Aí tu vira as costas, eles, não, cara, você se sente muito poderoso. Negociador.
Se sente valorizado.
Negociador. Sou uma
e
mulher
olha que
de
dizem que árabe é que é assim, eu não sabia que indiano também era assim. Mas
é
né?
Região toda.
É a Ásia toda, ali, assim. Ásia Central ali, né, aquela área ali toda. Ali.
Mas, foi uma experiência totalmente diferente, porque eu fui trabalhando, e eu fui trabalhando numa indústria que explora. Que explora modelo. Mas eu aconselho, passe 2 semanas lá, pegue um hotel legal. Gente, eu adorava quando o trabalho era no hotel, porque o banheiro era limpo, entendeu? Era tudo limpo. Então, pode ir, passa 2 semanas, conhece. É uma cultura bonita, assim, pra turista ver.
Sim.
Pra turista é show.
Entendi. Mas... vamos lá. Então, falamos da Jade na apresentadora.
Jade
na cosplayer.
Jade na
modelo.
Jade na...
gamer?
Pixel art.
Vamos lá, vamos pra pixel art. Fala um pouquinho pra gente, Jade, né, dessa... seria... como eu posso dizer? Não sei se seria um hobby ou se seria mesmo uma forma de ganhar
Começou
dinheiro.
Começou como um hobby.
Isso, vamos lá. Fala um pouquinho da pixel art pra gente.
Tá, é porque é importante eu falar que toda essa época de modelo, eu nunca... consegui aflorar esse meu lado geek, apesar de ser desde criança. Desde criança eu gostar de anime.
Tu tinha um outro foco, né?
Pois é, e eu acho que não é um mercado, pelo menos não o fashion, que busca muito essa área. A gente tem a moda geek, que é uma coisa bem comercial. Mas o fashion, eles não buscam isso. Então eu me sentia muito peixinho fora d'água. Nossa, alguém do meu ciclo social, ou que pouco me conhecia... saber que eu gostava de Pokémon, que eu jogava Pokémon desde o Game Boy Color. O quê? Você gosta de Pokémon? Uma modelo que gosta de Pokémon? Eu achava ao mesmo tempo legal, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito fora, peixe fora d'água.
Uhum.
E aí quando eu voltei da Índia, eu tava procurando um hobby, assim, e eu queria florar um pouco esse meu lado. Então eu olhei isso no Instagram mesmo, eu olhei, olha que arte legal. Eu fui procurar hashtag e tal, não sei o quê, aí eu pesquisei, comprei no Mercado Livre meu primeiro kit.
Mercado Livre, paga nós.
E aí...
estamos quase nesse nível.
E aí eu comecei a fazer mesmo por diversão e o pessoal começou a gostar. E aí, tu faz um pra mim? Quanto é que tu cobra?
Começa assim.
E aí, pois é, e aí eu fui começar a fazer e eu fui a primeira pessoa a fazer isso aqui no Maranhão. Não tinha ninguém. Então eu vi uma oportunidade aí de negócio. Infelizmente, eu nunca consegui focar muito nisso,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Mas sempre esteve ali, pelo menos, como uma renda extra.
Certo. Aí, junto com a Pixel Art, tu falou também aí a respeito da tua questão do teu gosto pela cultura geek.
Uhum.
Tu falou um negócio interessante, que tu sentia um peixe fora d'água. Mas o fato é que muita gente, até famoso no mundo, tem esse lado e a gente não sabe.
E é,
entendeu?
Sempre isso na notícia.
Por exemplo, por exemplo, Vin Diesel.
Jogar RPG.
Grande RPGista. O cara é viciado em RPG. Tem até uma foto no Instagram dele, do bolo de aniversário dele, acho que de uns 2 ou 3 anos atrás, que fizeram, que são os livros do Dungeons and Dragons. Tem vídeo dele na internet jogando D&D. Superman.
Henry Cavill,
que eu sou fã pra caramba.
Um gamer.
O nome do cara. O cara é gamer. E ele mesmo montou o PC dele, cara. Tipo, ele comprou as peças e ele mesmo montou.
Sabe assim, que é chateado? Porque lá em casa, entendeu? Eu era melhor que o Superman, que o Henry Cavill, porque eu fazia manutenção do meu computador. Agora, qual moral que eu tenho lá em casa?
É, nenhuma.
Acabou.
Fez o Superman? Não fez.
É que nem... Bicho, tem uma brincadeira muito... Falando em Henry Cavill, tem uma brincadeira muito engraçada com ele. Não sei se ele falou isso, mas tem uma postagem que ele disse assim: se você tem intimidade pra chegar numa mulher, não faça isso. É só chegar lá e conversar com ela. Pô, olha pra ti, miserável. Olha
muito
pra
fácil.
Mim. Se tu passa do lado da mulher, a mulher já se apaixona, caramba. Poxa.
Aí vem o Kebe assim, ó.
Hã? O Kebe assim. Porra, velho. Como é que pode, mano? Entendeu? Aí tem ele, tem o Vin Diesel, tem outras personalidades são assim, entendeu?
A gente no Hype, a gente fez uma matéria só da galera das Olimpíadas, acho que só brasileiro das Olimpíadas.
Foi gamer.
Que eram o do vôlei, o rapaz do vôlei e tal.
Os atletas olímpicos que eram gamer.
Mas
inclusive
sabe
é streamer,
é?
Né?
Pois é, mas sabe qual é o problema que eu acho? É aquele estereótipo do nerd.
Ainda pega um pouco.
As pessoas ainda acham que é aquele tipo de pessoa.
Hoje em dia, graças a Marvel, graças a todo tudo que a Marvel gerou no cinema, deu uma quebrada gigantesca na cultura pop em cima disso. Ou seja, as pessoas já não olham mais com essa visão de tu tá jogando, tu tá assistindo isso, tu tá assistindo aquilo. Não, já pulverizou tanto que todo mundo já consegue entender que aquilo ali é uma mídia. Que aquilo ali é uma história, que aquilo ali é um desenho, não é pra adulto, é pra criança. Não é pra criança, é pra adulto. Ou seja, já dá pra sacar tudo isso. E sim, não são todas as pessoas, mas a maioria já tem essa sacada já de que o mundo mudou.
E eu acredito que tudo isso contribuiu pra eu ter minha loja e pra eu começar o cosplay.
Exatamente. Exato. Mulher empreendedora, mulher guerreira. Cara, muito massa. Jadina. A gente já tá quase chegando aqui no fim do programa. Depois a gente vai ter que negociar com o pessoal, dá pra ter 2 horas, né?
É, velho.
E uma hora não tá
dando. Não tô gostando disso, não. Eu vou começar a exigir meus direitos aqui pra Guará. Quero mais tempo de tela.
Agora, o mais louco é que, Jadina, tu abraçou toda essa parte como assim, eu sou isso agora. Esse aqui que eu vou.
Levantou a bandeira.
Esse aqui que é a Jadina a partir de hoje.
Por quê?
Tá.
Eu acho que aumentou à medida que a moda foi enfraquecendo pra mim. Porque não é mais minha principal fonte de renda. Hoje a minha principal fonte de renda é sendo professora de inglês.
Ainda tem isso que a gente não falou. Pois
é.
Essa mulher tem tanta profissão que tem que ser uma Moricast de 2 horas. Nossa senhora.
Aí, nossa. Pois é. E aí eu sentia muita falta do mundo da moda no quê? A parte de interpretar um personagem. Porque, gente, ser modelo é você interpretar. Hoje você vai fazer foto pra uma marca teen, tem que ser mais menina. Hoje você vai fazer uma lingerie, tem que ser mais sexy. Hoje você vai desfilar pra noiva... Pô, tu tem que encarnar, tu tá casando hoje, entendeu?
Tu tá ali, já encarnando
tem
o papel.
Tem que chorar, né?
Eu já tive que beijar.
Pelo menos a feição, né?
Eu tive que beijar porque era um workshop de fotógrafos, de noivos, de casamento. E a gente teve que fazer tudo, né? Entrar de noiva.
Fazer toda a encenação.
Aí o beijo, acho que foi o marketing, né?
Beijo
irmão,
técnico.
Gente, que os modelos vão se beijar.
Agora tem que ser...
Beijo técnico.
Mas enfim, e eu sentia muita falta disso. E eu amo fotografar. Então, o cosplay, a priori, pra mim, era isso. Era fazer o cosplay interpretar em fotos. Eu queria ter aquilo em fotos. E aí, hoje em dia, já começou, né? Mas por que que tu não desfila nos concursos?
Exato. Cara, eu acho desfilar, que, no fundo, né? toda pessoa adulta, ela tem essa necessidade de brincar um pouco, de ser algo que ela não é. Eu acho que todo mundo tem um pouco essa vontade, sabia? Por exemplo, o Karaf, ele é mágico de profissão. E vai me dizer que quando tu tá lá trabalhando como mágico, tu não brinca.
Na verdade, o meu show é cobrado, lógico, não faço show de graça, mas o que eu costumo
Errado
dizer...
não tá?
O que eu costumo dizer é o seguinte, é que, assim, eu cobro, eu entendi já isso há muito tempo, já uns 5 anos atrás, já entendi isso. Eu cobro a minha arrumação do meu material, a ida pro local, entender, preparação antes do show. Eu não cobro o show.
Eu entendi, é o esforço, porque
eu cobro a minha ida e a minha volta pra casa, que a pessoa tá me pagando pra ir. Porque na hora do show eu me divirto muito. É. Eu entro em outro frenesi.
Eu acho que todo mundo tem, cara, essa pegada de se divertir se vestindo ou sendo algo que...
RPG.
Pra ele sair um pouco daquela neura do dia a dia.
Realidade, né?
Eu gosto muito disso. Por exemplo, a gente aqui joga muito RPG. Eu pratico airsoft. E airsoft, a gente se veste mesmo como se fosse um militar de verdade.
Você se sente no Counter-Strike, né?
Eu com a minha equipe lá, cara, a gente conversando por rádio, é tudo nos códigos malucos lá, entendeu? É, não sei quantos graus a norte, não sei o que e tal. Bababá, QSL, QAP, é só cântico doido. E quem olha assim, acho que. Então, assim, eu acho que todo mundo tem um pouco dessa vontade de brincar de algo que não é, pra sair daquela realidade estressante. E tem gente que consegue fazer disso uma profissão. É. Né? Eu acho que isso é muito legal, entendeu?
E eu quero dizer que as pessoas pensam que não, mas a arte do cosplay tem muito da moda.
Tem,
eu acho
com
que
certeza.
Moda, cosplay e a arte drag, elas. Tá sempre se conversam junto. Muito.
Ainda tem isso, né? O arte drag, ainda tem isso também, ainda
sim,
que se envolve,
conversam,
né?
Muito.
Eu vi até uma matéria até que falava dessas três coisinhas que tu citou, assim, só que caracterizando uma por uma, entendeu? Eu acho que tem muito disso, cara. Eu acho que isso é uma... Eu não diria que é uma tendência, mas que é uma vontade que tá lá dentro, mas assim, algumas pessoas deixam aflorar e outras não, entendeu? Mas é isso daí, cara.
Olha, é o seguinte, a gente tá chegando no fim do programa, infelizmente. Eu não queria crer que...
Ainda tem 37 profissões da Jade que a gente vai falar, mas vai deixar pra um próximo,
exatamente.
Tá bom?
Exatamente, Jade, você vai voltar, entendeu?
Tá
breve,
bom.
Mais logo possível. Depois dessa loucura dos eventos, tudo enquanto tá rolando nesse mês agora aí.
Graças a Deus vai ter evento.
Vai ter evento. Então, tipo, você vai voltar e você vai recontar toda a sua história de novo. Tudo partezinho que a gente deixou de passar aqui e tal, porque... Eu sei muito da parte da tua história, que é o que a gente vai trazer tudo de volta aqui, que é pra poder incentivar muito outras pessoas que têm medo, têm vergonha, não sabe pra onde vai, não sabe se encontrar, tá fazendo outra coisa, aquilo que não... Porque ele tá fazendo outra, juntar duas coisas numa só.
Então, bora fazer assim. Galera que tá ouvindo a gente, fala com a gente, ou pelo meu Instagram, @jaisnamoreira, ou então o Instagram do No Hype. Entre em contato com a gente de alguma forma. Fala aí o que faltou.
A gente vai botar aqui na próxima conversa.
É isso aí. Pessoal, então, a gente queria agradecer mais uma vez aí o seu tempo. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigado, Jadna. Obrigado pela sua presença aqui.
Obrigada a vocês.
E nós vamos nos despedindo aqui mais essa quarta-feira com muita dor no coração. Mas na próxima quarta-feira, o Paragonauta vai estar aqui mais uma vez com outro MemoryCast. Então a gente quer desejar para todos uma boa semana, boas jogatinas no videogame, bons cosplay, boas leituras, boas séries. E é isso daí. Obrigado e até a próxima.
E tchau, Paragonauta!